senhoras e senhores deputados, vamos continuar, a nossa reunião, sendo que vou já adiantando o pedido de desculpas por ter que me retirar a partir do ponto 4, mas o Sr. Vice-Presidente assumirá a presidência da Comissão, que não durará muito tempo, por toda a certeza. Peço desculpa à Sra. Deputada, vai apresentar o relatório, mas tenho mesmo de me retirar. Ponto 1, aprovação da ata número 16. Vota contra. Se abstém. Aprovada por unanimidade. Ponto 2, petições. Admissibilidade. Estamos a falar de uma petição com... peço desculpa, mas falta aqui a informação. O Sr. Vice-Presidente tem 1016, não é? 1016 assinaturas e, portanto, penso que estamos em condições de poder receber esta petição, e o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Sim, então, eu pergunto se algum deputado e algum grupo parlamentar se opõe à admissibilidade, como é óbvio, sendo que será discutida aqui e não em plenário. Não havendo, relato cabo ao grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Sónia Fernandes.
Obrigado, Sr. Deputado. Ponto 3, projetos de resolução, metodologia. Não temos a informação por parte do PAN, pelo que ficará para a próxima reunião. E eu pedi agora ao Sr. Vice-Presidente que, a partir daqui do ponto 4, se pudesse aqui assumir. Não demorará muito, por certo, mas... tenho mesmo que... Muito obrigado.
Ora então, muito boa tarde a todos. Vamos então continuar a nossa reunião aqui a partir do ponto 4, com a apresentação e votação do relatório sobre o escrutínio do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026. E eu pedia então o favor da Sra. Deputada Ana Silveira, do Grupo Parlamentar do PSD, de apresentar o relatório.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Assessores. O relatório foi distribuído, é do conhecimento de todos, dou apenas uma pequena nota. Este relatório da Comissão do Ambiente e Energia analisa a comunicação da Comissão Europeia relativa ao Programa de Trabalho para 2026, no quadro de acompanhamento parlamentar do processo da construção da União Europeia. Trata-se de uma iniciativa não legislativa que visa identificar prioridades europeias com impacto nas áreas do ambiente, da energia e da ação climática, e que justifica um escrutínio por parte da Assembleia da República. Neste âmbito, recebemos hoje a Sra. Comissária numa audição pública da 4ª Comissão de Assuntos Europeus. Ela lembrou que o programa de trabalho para 2026 surge num contexto internacional particularmente exigente, marcado por instabilidade geopolítica e pressões económicas, riscos para a segurança e desafios climáticos cada vez mais intensos. Perante este cenário, a Comissão Europeia defende a necessidade de uma resposta coletiva, assente numa Europa mais unida, resiliente e independente. O programa estrutura-se em 7 grandes eixos estratégicos, entre os quais se destaca prosperidade, competitividade, sustentáveis, a transição climática e energética, o reforço do modelo social europeu, a proteção da qualidade de vida, a defesa da democracia e a preparação da União para o futuro. A Comissão Europeia propõe um conjunto alargado de iniciativas para reforçar a base industrial da União, aliando crescimento económico com objetivos ambientais e climáticos. Destacam-se medidas para apoiar setores estratégicos, como as tecnologias limpas, o setor automóvel, as baterias, a inovação digital, entre outras. No setor da energia e do clima, o programa prevê aprofundamento da União da Energia, com iniciativas destinadas a reduzir os preços da energia, modernizar as redes, reforçar a segurança de abastecimento, acelerar a eletrificação da economia. São enunciados novos pacotes legislativos para a próxima década em matérias de energias renováveis, eficiência energética, mercados de CO2, governação climática, incluindo a eliminação progressiva das subvenções aos combustíveis fósseis e a revisão de metas climáticas. No eixo da qualidade de vida, o programa confere especial atenção à segurança alimentar, à proteção da água, da natureza, da biodiversidade. São enunciadas iniciativas para reforçar a competitividade da agricultura, apoiar as comunidades rurais, assegurar práticas comerciais mais justas na cadeia alimentar e promover uma maior resiliência hídrica. Destaca-se ainda a futura adoção de um ato legislativo relativo aos oceanos, bem como acompanhamento de propostas pendentes sobre a biodiversidade marinha fora da jurisdição nacional. O relatório identifica, além disso, um conjunto significativo de propostas legislativas pendentes nas áreas da energia, do clima, dos transportes, dos produtos químicos, da tributação energética, da sustentabilidade empresarial, que continuarão a merecer o acompanhamento por esta Comissão. A Comissão Europeia assume ainda para 2026 uma forte aposta na simplificação legislativa, com o objetivo de reduzir encargos administrativos, acelerar licenciamentos e melhorar a eficácia da legislação europeia. Ora, a nossa Comissão do Ambiente e Energia conclui que estas iniciativas identificadas merecem escrutínio parlamentar, continuando a reservar-se a possibilidade de acompanhar outras iniciativas relevantes, e remete o presente relatório à Comissão de Assuntos Europeus. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto se algum grupo parlamentar tem alguma consideração a fazer sobre... Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faça o favor.
Eu só agradecer à Sra. Deputada, está um trabalho muito bem realizado e dá para perceber todos os pormenores.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar todos os seus deputados e para agradecer à Sra. Deputada a elaboração deste relatório.
Muito obrigado. Vamos então submeter à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto 5, pedidos de audiência, que recebemos aqui dois pedidos de audiência por parte de duas entidades, o município de Grândola e a ASMEL, a Associação de Comerciadores de Energia do Mercado Liberalizado. Eu pergunto se alguém se opõe a que sejam concedidas estas audiências. Serão então concedidas estas audiências. No ponto 6... temos a apreciação e a votação de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição da Sra. Ministra do Ambiente e Energia sobre um negócio anunciado pela Galp. E assim eu pedia então ao Sr. Deputado Alfredo Maia que fizesse a apresentação deste requerimento. Tem a palavra então... Só um bocadinho, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o PCP do adiamento da discussão deste requerimento. Puto chativo.
Pronto, sendo assim, está adiada a apresentação do requerimento. Não, temos agora então aqui o ponto 7, que é os outros assuntos, e então só para terminar, a Associação Zero solicita uma sessão de esclarecimento e iremos depois então agendar essa sessão de esclarecimento. Repare que a Fé Lisboa também pretende fazer a realização de um evento. E o Lisbon International Center of Water tem um pedido de parecer, não sei se concordam que possamos também colaborar com eles. Não. O Sr. Deputado de Cascação.
Só sobre outros assuntos, não é sobre isso, Sr. Presidente. Ok. Tendo em vista que nós, na próxima semana, temos uma audição com três requerimentos da Sra. Ministra do Ambiente sobre a fusão da APA e do ICNF, eu julgo que era, antes de chegarmos ao dia da audição, haver aqui um consenso sobre a grelha dos tempos, uma vez que há três requerimentos. Portanto, eu deixava aqui uma sugestão que houvesse a apresentação dos três requerimentos por parte dos três grupos parlamentares e depois que a audição seguisse os tempos que estão definidos para a audição à Sra. Ministra. Mas deixava a consideração dos outros grupos parlamentares.
Tem a palavra então o Sr. Deputado Pedro Bastos.
Ora bem, também tem a ver com as audições da próxima semana, apesar de ainda não ter sido enviado, e eu gostaria de solicitar à Comissão a possibilidade de tentarmos alterar o horário da audição da zero. Eu tenho à mesma hora a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Incêndios Florestais, tentar encontrar uma outra hora que possa ser possível, eventualmente atrasando até se calhar um bocadinho a audição da Sra. Ministra e poder ser feita antes. Relativamente à questão que foi proposto, eu gostava que pudéssemos adotar a metodologia que adotámos hoje na audição da APA, isto é, a apresentação dos três requerimentos e depois a mesa dar alguma tolerância quando estivermos a fazer as questões por parte dos grupos parlamentares, porque obviamente alguns vão de demorar. Ou seja, não ser o tempo todo, os 15 minutos, mas apesar de tudo dar aqui alguma tolerância para que os grupos parlamentares possam questionar a Sra. Ministra sem estar com esta preocupação dos 5 minutos. Não é? Se gerimos como gerimos aqui hoje, que acho que não haverá problema nenhum.
Alguém se opõe?
Eu levantei esta questão precisamente para no dia não estarmos aqui a discutir os tempos. Portanto, é só uma questão de agilizarmos os trabalhos da próxima semana.
Pronto, não havendo objeções, fica então sim definido dessa forma. Hoje sim, tivemos aqui um exemplo que correu bem, por isso só corre bem também na próxima.